Vamos ler uma afirmação de alguém bem teimoso. E é uma teimosia, na realidade, que dá inveja. Teimosia boa. Salmo 119, versículo 87. Que essa igreja estivesse cheia de teimosos desse jeito. Salmo 119, 87 diz: quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Na Nova Versão Internacional diz: quase terminaram a minha vida na terra, que dá no mesmo. É bonito nós vermos a insistência, estou chamando de teimosia, não deixa de ser, mas certamente que teimosia tem um aspecto negativo, mas eu quero ressaltar esse aspecto aqui para chocar um pouquinho e mexer um pouquinho com o nosso pensamento. Se for preciso ser considerado teimoso, mesmo no mau sentido, não há problema nenhum. Certamente, aqueles que tentaram, de alguma forma, mexer com a vida deste servo de Deus aqui, que não sabemos quem é, e não sabemos exatamente o que aconteceu, mas provavelmente acharam que ele era realmente muito teimoso, talvez até tolo, de arriscar perder a vida, aparentemente por causa de algo que ele não abriu mão por ser de acordo com a palavra de Deus, então ele segurou ali com a obediência. Não sabemos quem foi, não sabemos o que estava aqui em questão, se era uma ameaça física, se ele está falando aqui no sentido de quase terminaram com ele, algum aspecto da estabilidade dele, do nome dele na praça, não sabemos. Provavelmente o mais forte mesmo pode ter acontecido, que alguma ameaça à vida dele. O que é que queriam que ele fizesse, forçaram-no a fazer, que ele disse: eu morro, mas eu não faço. Morro, literalmente. Muitas vezes a gente usa como expressão, né? Eu morro mesmo, faço isso. Mas é puramente metafórico. Muito antes disso, talvez você já estivesse fazendo. Mas esse aqui diz que foi literal, até onde a gente pode ver. Não, eu prefiro morrer. É algo muito bonito o que está aqui. Muito bonito. E no caso dele, nós não sabemos o que houve. Mas existem milhares de casos registrados que nós sabemos o que houve. De pessoas que sofreram muito, mas não deixaram os preceitos de Deus. E mais, nós sabemos de pessoas que nem puderam dizer quase deram fim à minha vida, porque deram mesmo fim à vida deles. Perseguiram-nos até a morte. Ontem eu estava lendo sobre os anabatistas e tinha lá um decreto lá do concílio da cidade, mais com apoio de Zwinglio, que pode um negócio desse, mas era assim, e dizendo lá: se alguém se recusar a batizar o filho criança, seja ele queimado vivo. Quando a gente lê isso aqui num decreto formal, oficial, é pesado. Aí tinha lá outra forma lá. Ou por espada, ou por outros meios, de acordo com as circunstâncias, ou coisa desse tipo. Está lá escrito. Se não levasse o filho, criança, para se batizar. Olha o tamanho do crime. Muitas pessoas morreram por causas assim. E bastaria para essas pessoas... Para mim não vale nada esse batismo desse menino. É uns pingos d'água na cabecinha dele. Pronto, então tudo bem. Vou morrer por causa disso, vai ficar sem pai, sem condições. Muito menos ruim é deixar batizado na minha cabeça. Não significa nada a ver. Depois eu explico para ele tudo. Muita gente deve ter feito isso. Outros não fizeram aqui. Não, eu não abro mão. Os preceitos, eu não entendo assim. Outros bastariam dizer, não, eu realmente eu presto meu culto a César. Esse é o meu imperador e tudo é com ele. E Jesus, ou alguma coisa cristã, geralmente Jesus mesmo, claro, ficava em segundo plano. Bastava dizer. Tinha Carrasco, o algoz, que ficava com pena e dizia, diga, basta isso e você escapa. Não posso. É uma teimosia muito bonita, ou bonita. Como eu disse, o nome teimosia aqui já está ficando meio estranho, né? Porque é uma convicção muito bonita, uma fidelidade muito bonita a Deus. Muito. Agora, uma coisa é que perseguição não é só física. No caso aqui dele, até a gente pode ver, foi, e de muitos foram, mas há perseguição de outras formas também, perseguição social, perseguição familiar, e ainda, embora ainda haja perseguição física na Terra hoje, em vários lugares, mas no nosso meio, não. Até aqui, graças a Deus. Mas perseguições de outras formas, há maridos não crentes, ou pais não crentes, ou patrões, ou mesmo amigos que se juntam para, expressão moderna hoje, bullying, né? O outro, porque é crente, porque é santinho e coisa desse tipo. Há várias formas de perseguição. E não somente as perseguições físicas precisam ser resistidas pelo crente. Digo, não só as tentativas das perseguições devem conseguir sucesso conosco. Não, devemos segurar mesmo, e como esse aqui, mas qualquer tipo de situação que nos leve a deixar os teus preceitos, qualquer um. E isto muitos crentes se enfrentam constantemente. E digo mais ainda, é que o diabo é tão sagaz que, às vezes, perseguição não é nem na forma de uma morte, de uma tortura física, ou de uma humilhação de colegas, ou do marido, ou de alguém, ou de uma demissão malvada, mas pode vir na forma de algo agradável, pecaminoso, mas agradável, e o diabo ali, em cima, ou como se diria, no calcanhar, como um leão ao redor. Isso é perseguição. Um leão que procura alguém para devorar está perseguindo essa pessoa, lógico. E o diabo está assim conosco. Claramente ensinado nas Escrituras, claramente percebido por você, imagina. E às vezes com coisas, repito, agradáveis. Coisas travestidas de coisas do mundo, que aparentemente não tem nenhum problema, ou um costume, ou um bem, uma coisa assim. Mas que lá na base é pecaminoso. E ceder a essa tentação, ou essa perseguição na forma de uma tentação, ceder é deixar os teus preceitos. Então a gente não deve se reportar ou pensar só nos mártires, Quando lemos uma passagem dessa, claro que por ser muito radical aqui, deixar perder a própria vida, a gente se recorre, a nossa lembrança vai logo para eles, mas não obrigatoriamente. Escapei disso até hoje. Desta forma aqui, temos escapado, mas de outras formas, com toda certeza, não. E aí vem finalmente o que eu quero perguntar a você. Você tem tomado alguma decisão quanto a insistir a qualquer custo em manter os preceitos de Deus? Pensando bem, alguém só é teimoso com relação a uma opinião. Claro. A parede ali é preta. É branca. É preta. Então ele está sendo teimoso, que não está reconhecendo o óbvio, no caso, mas porque ele está dizendo que a parede é de uma cor diferente. Mas se você pega uma pessoa que disser assim, qual é a cor daquela parede? A cor que você prefere que eu diga. Não vai ser teimoso nunca. Alguém assim, vamos para um lugar? Vamos. Diga isso? Digo. Confesse aquilo? Confesso. Não, nem se aplica a ideia de teimosia, de insistência no ponto. Então, por trás da ideia de insistência ou persistência, há o quê? Uma decisão emitida pela pessoa. Não, eu sou assim. Opa, assumi um compromisso. Nem que seja com a cor da parede, ou com a ideia, ou com o gosto de uma comida, qualquer coisa. Mas ele disse, isso é que eu gosto. Ou de algum tipo de comportamento ou atitude, qualquer coisa que se imagine. Mas a pessoa se posicionou. Uma vez que se posicionou, não abre mão dali de jeito nenhum. Esse é o teimosão. Mas se posicionou. Então eu vou perguntar se você tem, antes de ser qualificado como teimoso ou não, com relação a não abrir mão da palavra de Deus, insistente, persistente como queira, fiel, antes disso, se você tem tomado uma atitude, pelo menos diante de você próprio. Vamos dizer dessa forma, você próprio tem tomado uma atitude diante de Deus. Tem tomado essa atitude? Senhor, eu não quero abrir mão da tua palavra, nem que eu perca meu emprego. Aliás, Senhor, nem que eu seja posto para fora de casa. Aliás, Senhor, nem que eu seja colocado na prisão uns dias. Senhor, eu não quero abrir mão dos teus preceitos, nem que eu vá para a fogueira. Que tipo de conversa você já teve com Deus com relação a esse assunto? Que tipo de pensamento você já desenvolveu dentro de si próprio para tomar uma atitude e não ser assim meio sem um compromisso muito firme quanto a esse assunto? Ah, dependendo na hora, do jeito que a perseguição venha, como é que vai me encontrar, se eu estiver muito firme, eu não sei. A gente vê. Olha, isso pode apertar essa questão de percepção física, além do aspecto de outro tipo de perseguição, que eu já falei aqui, que você será que está menos atento? Então, preste atenção que você deve ser mais perseguido do que você pensa. Inclusive, se levarmos em conta a atividade do diabo, como já comentei, todos nós somos perseguidos, não é se somos, mas somos. E então, qual a sua atitude? Senhor Deus, eu não quero abrir mão da tua palavra sob qualquer tipo de perseguição, desde uma perseguição de uma coisa pequena, que é pecaminosa, mas é pouquinho, até de perder minha vida. Em hipótese alguma, eu quero abrir mão da tua palavra. Me ajuda a ser fiel. Então, primeira coisa, decida no seu coração, marque uma posição que vai servir como medida para a sua persistência naquilo que você se posicionou. Segundo, diga para Deus a sua decisão. Terceiro, confesse a Deus a sua incapacidade de cumprir aquela decisão, ou sua fraqueza, ou sua falha, ou sua dificuldade, confesse a ele: Senhor, se depender de mim, eu não vou admitir um dedo queimado que eu não vou aguentar. A primeira vela que botaram aqui embaixo do meu dedo, a primeira agulha que colocaram embaixo da minha unha, eu já estarei aos berros e eu vou dizer o que eles quiserem, eu não aguento. Diga para ele, Deus. Ora, eu não gostaria de ir contra os teus testemunhos, pode arrancar minhas 10 unhas, mas eu não gostaria de jeito nenhum. Eu queria ser como aqueles mártires. Se preciso for, mas de ir para uma fogueira, mas não deixo os teus preceitos. Peça a Deus para ser teimoso desse jeito, voltando a palavra, mas na realidade, fiel, persistente, firme na fé. Imagine o quanto honra a Deus a posição do homem deste, no salmista desse, e a posição de todos aqueles mártires que perderam suas vidas, que foram torturados, e todos aqueles que, mesmo não sendo dessa forma, mas são perseguidos, nós todos, e que mantemos-nos firmes, firmes. Deus com toda certeza pode olhar para qualquer um e dizer que esse aqui é desses. Aquele ali não, aquele ali abre ligeiro. Aquele segura uma perseguição. Não temos a ideia de uma prisão, de uma tortura em nosso meio. Então, provavelmente vai ser ou coisas mais familiares e sociais ou profissionais ou internas mesmo. Seja como for, Deus vai, com certeza, ele pode apontar e dizer: esse aqui é desses do salmista, aquele ali não é não. Vamos ser um desses? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos fiéis. Se quiserem chamar de teimosos, que chamem, mas fiéis, firmes, perseverantes, agarrados na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.